Ouça agora o podcast da Assembleia Legislativa do Paraná.
Levando as boas notícias aqui da
capital. Muita esperança que o Paraná possa ser contemplado.
É o papel do CCJ dizer o que é constitucional.
Não é um trabalho de um parlamentar, é um trabalho de um coletivo.
Por cidadão também ter um servidor que possa atendê-lo de forma adequada.
Você trazer o parlamento, sua representação.
Deputados votam pauta com projetos em defesa da mulher paranaense na primeira sessão de março. A Assembleia vai formar comissão de líderes para discutir o futuro da Fafem Paraná. Campanha alerta para perigos das agulhas descartadas de forma incorreta. Eu sou Cláudia Ribeiro e estes são os destaques do podcast desta segunda-feira, 2 de março de 2020, aqui da Assembleia Legislativa do Paraná. Na primeira sessão do mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, data comemorada em 8 de março, a Assembleia Legislativa aprovou 3 propostas que tratam de temas relacionados à defesa dos direitos das mulheres. O projeto de lei que cria o aplicativo Salve Maria para atender a mulheres vítimas de violência em segundo turno de votação foi um deles. Ele é da deputada cantora Mara Lima, do PSC, e tem como objetivo viabilizar o envio de denúncias da população de forma anônima. As mensagens, de acordo com a proposta, serão encaminhadas através de um canal seguro e recebidas por um servidor público que dará seguimento para que sejam tomadas as providências necessárias. Vale para mulheres que possuem medida protetiva concedida pelo Poder Judiciário, que estão em situação de ameaça ao descumprimento pelo agressor ou que estejam em situação de iminente agressão. As outras 2 propostas foram aprovadas em redação final e são do deputado delegado Francisquini, do PSL, e da deputada Cristina Silvestre, do Cidadania. A de Francisquini obriga condomínios a comunicarem casos de violência contra crianças, adolescentes e idosos e, claro, e infelizmente bastante comum, contra a mulher. Pela proposta, os condomínios residenciais do Paraná serão obrigados a comunicarem às delegacias da mulher ou a autoridades responsáveis quando houver algum indício ou ocorrência de violência dentro desses condomínios. O projeto também determina que os condomínios fixem cartazes, placas ou comunicados divulgando a lei, incentivando os moradores a notificarem o síndico ou administrador quando identificarem algum indício de violência. Já o projeto da deputada Cristina Silvestre propõe a preferência no preenchimento de vagas em cursos de qualificação técnica e profissional às mulheres vítimas de violência. O objetivo é promover a capacitação dessas mulheres por meio de cursos profissionalizantes gratuitos, visando o crescimento pessoal, social e profissional delas, estimulando assim as vítimas a enfrentarem e superarem as consequências psicossociais decorrentes da violência sofrida. Vamos ouvir a deputada.
Porque normalmente as mulheres elas não tiveram oportunidade de estudar, de se profissionalizar, de cursos técnicos. Então, essa prioridade, essas mulheres vítimas de violência com medidas protetivas, é uma forma de nós tentarmos quebrar esse ciclo de violência. Eu acho muito importante e eu peço que o governador sancione essa lei tão importante para as mulheres agora nesse mês de março.
Também nesta segunda, teve a participação de pessoas da comunidade no horário do Grande Expediente. Por iniciativa do deputado Dr. Batista, do PMN, presidente da Comissão de Saúde Pública, a médica endocrinologista Daniele Tocar Zaninelli, presidente da Associação Sempre Amigos, falou sobre a campanha apoiada pela Assembleia do Paraná, que alerta a população sobre os perigos do descarte incorreto de agulhas no tratamento da diabetes e de outras doenças. Segundo ela, estima-se que uma pessoa portadora de diabetes e que se trata com o uso de medicamentos injetáveis pode gerar um lixo hospitalar de cerca de 300 agulhas por mês. No Brasil, ao menos 1 milhão de pessoas estão nesta situação. E segundo a doutora Daniela, o descarte inadequado deste material pode ferir outras pessoas, contaminar o meio ambiente e transmitir doenças. Vamos ouvir o que ela disse.
Porque nós percebemos, tanto na prática clínica como nos estudos científicos, que a grande maioria das pessoas que usa medicamentos injetáveis descarta esse lixo, que é um lixo hospitalar, no lixo comum. Né? Isso coloca em risco todas as pessoas que manipulam o lixo, em todas as suas fases. Pode ser dentro de casa, na coleta, pode ser no saco de lixo que está na rua, e até mesmo para as pessoas que separam esse lixo, muitas vezes o lixo é reciclável, e acabam se ferindo com essas agulhas.
Também teve a presença do representante do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Petroquímicas do Paraná, Sindiquímica, Paulo Antunes, que falou sobre os impactos do fechamento na unidade no município de Araucária da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, a Fafem-PR. A convite dos deputados Arilson Chiorato, Luciana Rafaim, professor Lemos e Tadeu Venere, todos do PT. O resultado veio na sequência da fala. A Assembleia vai formar uma comissão suprapartidária para conversar diretamente com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, sobre a possibilidade das atividades da fábrica não serem encerradas no Estado. O anúncio foi feito pelo presidente Traiano. A proposta feita pelo deputado Michele Caputo, do PSDB, em articulação entre a bancada do Partido dos Trabalhadores e com a liderança do governo, comandada pelo deputado Hussein Bacri, do PSD, surgiu, segundo Caputo, pela preocupação dos parlamentares com a perda de cerca de 1.000 postos de trabalho e também com a redução na arrecadação com o fechamento. Vamos ouvir.
A sugestão que foi dada depois da propositura, que veio do presidente Ademar Traiano, é que se reúnam os líderes dos partidos aqui representados e nesse colegiado de líderes se tire essa comissão, inclusive com representantes da oposição e do governo. É uma forma que a Assembleia Legislativa do Paraná demonstra que os problemas que aqui chegam têm encaminhamento, que aqui a gente não fica só dando nome para a rodovia ou para outras coisas, também somos sensíveis a essa questão, principalmente nesse momento em que nós vivemos com um desemprego muito grande, não é? E que nós temos aí empregos e também uma questão tributária muito importante para o governo do Paraná.
Paulo Antunes disse que ficou satisfeito com o comprometimento dos deputados estaduais que devem contar com o auxílio do governo do estado para fazer a mediação com a Petrobras.
Então, a gente avalia como um avanço, né? A bancada da oposição nos colocou aqui como pauta já faz alguns meses, a gente já fez algumas audiências públicas, só que a gente não tinha uma resposta da bancada do governo, né? A gente não tinha isso, mas hoje, através do que a gente falou com eles e o que a gente vem construindo ao longo do tempo, sensibilizou e eles colocaram à disposição em ajudar agora a categoria. Então a gente acredita muito nessa força da bancada do Paraná aqui para que a gente consiga reverter essa situação.
A mobilização é para evitar o fechamento da indústria que funciona há 40 anos na região metropolitana de Curitiba. Os trabalhadores estão há mais de um mês acampados em frente à unidade, com o objetivo de sensibilizar a gerência da Petrobras, a classe política paranaense e o governo federal. Eles aguardam uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho a partir de uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, que suspendeu as demissões até o dia 6 de março. Amanhã eu volto com mais detalhes do que acontece aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Até lá!